Por que os homens agem assim? Nós somos tão fracos e covardes. Talvez as mulheres estejam certas em nos desprezar. No amor, nós nos comportamos feito crianças, perdidas no escuro. Fechamos os olhos quando beijamos, temerosos de vislumbrar a terrível verdade de que não somos amados, de que o objeto de nossa afeição é frio e infiel. Por quê? Porque nunca vemos a traição nos olhos delas, até ela ficar cara a cara conosco. Eu entendi tudo. Eles se viam desde o princípio. Provavelmente planejaram um incêndio no Museu de Cera para me tirar do caminho. Quantas vezes ele subiu sorrateiro estas escadas do setor de livros e papelaria, passando pelo de acessórios de jardinagem, até chegar ao departamento de roupas femininas. Quantas vezes ela tolerou meus beijos com desdém e escárnio, o tempo todo aguardando pelo sinal no céu que a avisaria de sua chegada. Quantas vezes? Sendo bem franco, isso não me importava mais. Eu não me importava mais quantas vezes, quantos homens e com que frequência. Eu não me importava mais com números. Só havia um pensamento em minha mente, uma inabalável determinação. Nunca mais!
Essa passagem pertence à história Barro Mortal, com o roteiro de Alan Moore e arte de George Freeman, publicada em Batman Annual número 11, de julho de 1987. Aqui no Brasil, saiu em fevereiro de 88 pela editora Abril, dentro da sexta edição da segunda série mensal do Batman. Esse conto só voltaria a ser republicado quase 20 anos depois, em 2006, agora pela Panini, dentro do encadernado Grandes Clássicos DC número 9, dedicado integralmente ao Barbudo. O monólogo é de Preston Payne, o terceiro personagem da galeria de vilões do Batman, a usar a alcunha Cara de Barro. Nela, ele está há alguns meses vivendo escondido num shopping center, alimentando um insólito romance com um manequim que ele chama de Helena. Em algum momento ele bota na cabeça que está sendo traído e passa a imaginar que o Ricardão é o Batman. Trata-se de um singelo tratado de amor e ciúme que volta a ser publicado pela Panini, dessa vez no primeiro volume de A Saga do Batman. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela. E no programa de hoje eu pretendo analisar o line-up dessa nova série do Morcego, prevista para chegar agora em março, e vem com a promessa de republicar histórias das revistas Batman e Detective Comics que saíram originalmente entre 1987 e 1989. Será que vale a pena investir nisso? São histórias marcantes? Siga comigo que eu vou tentar responder a essas e outras perguntas. De uns anos para cá, o leitor pode reclamar de muitas escolhas e um sem número de erros na execução dos processos editoriais da Panini. Mas eu acho que é indiscutível que a editora vem fazendo um trabalho valoroso de recuperação de histórias antigas do Batman, principalmente a partir de 2014, com o lançamento de Lendas do Cavaleiro das Trevas. Fazendo uma consulta aqui no Guia dos Quadrinhos, a primeira coleção foi dedicada ao Alan Davis, né, com apenas duas edições, entre novembro e dezembro. Em fevereiro de 2015, 6 anos atrás, era a vez do Jim Aparo, numa seleção só com histórias de O Bravo e o Audaz. Até 2018 saíram 10 volumes dedicados ao Aparo, né, sem nunca sequer tocar no material das duas mensais tradicionais, Batman ou Detective Comics. Gosto muito desse material com team-ups do Batman, mas confesso para vocês que fiquei um pouquinho frustrado porque não saiu a produção do Aparo, que eu realmente gostava, né? Quando eu lia o personagem no passado, eu achava que a tendência natural era que a publicação dessas lendas atingisse As 10 Noites da Besta, Morte em Família e As Muitas Mortes de Batman, que seria um raio entre as edições 417 a 444. De qualquer forma, a Panini acabou fazendo isso, né? Só que em 3 encadernados com acabamento de luxo, cobrindo exatamente esses 3 arcos, todos com arte do Aparo, mais algumas edições esparsas com outros artistas e roteiros do Gene Starlin e do Christopher Priest, né? Que assinavam à época com o pseudônimo Gene Owsley. Até aquele arco que recontava a origem de Dick Grayson, o Batman ano 3. Nesse ponto, você já mata 3 anos de publicação no título Batman, né? De 88 a 90. Se você adiciona Batman ano 1 do Miller e Mazzucchelli, dá para subtrair as edições 404 a 407, né? Daí, se você migra agora para Detective Comics, os números 575 a 578 equivalem ao ano 2 de Mike W. Barr, Alan Davis e Todd McFarlane, que acabou de ser republicada, né? Daí você me pergunta por que eu tô sendo bem taxativo nessas numerações. Porque, segundo o que eu vi na descrição do conteúdo da primeira edição de A Saga do Batman, o Gibi vai compilar as edições 402, 403 de Batman e Detective Comics 569 a 571, além da Batman Anual 11, né? Vamos lá. Fica estabelecido que a linha guia será o pós-crise. Teoricamente, o pontapé inicial deveria ser o ano 1. Entretanto, a Panini não vai publicar essa história, tendo em vista que já existe um encadernado próprio, né? Vive sendo reimpresso. Reiterando, o ano 1 começa na 404 e fecha na 407. Essa primeira edição da Panini contém a 402 a 403, né? Ambas escritas pelo Max Allan Collins, né? O Collins é o roteirista do gibi Estrada para a Perdição, que deu origem ao filme de 2002 com Tom Hanks. Pois bem, o Collins fica no título nessa 402 e 403, tem nesse miolo as 4 edições de ano 1, e aí ele volta para fazer as edições 408 a 412, sendo que tem 3 números aí com o traço do David Cochran, dos X-Men. A Joe Duff escreve a 413, e da 414 até a 416, Starlin no roteiro com o Jim Aparo na arte. Aí vejam vocês, né? Dessas 11 edições, a Editora Abril só publicou 6. As edições 409 a 413 permaneceram inéditas até o ano passado, né? Quando a Eagle Moss reuniu essas 11 edições no encadernado Segunda Chance. Eu não peguei esse gibi, o preço cheio é proibitivo, R$149, e na Amazon também não está muito melhor, né? R$100. Por que o título Segunda Chance, né? Porque na edição 408, o Collins reformula o personagem Jason Todd após a crise nas Infinitas Terras e o reapresenta como o trombadinha que furta os pneus de Batmóvel. Eu acredito que essa história já entra na segunda edição de Saga do Batman e deve seguir até a 416. A 417 é o início de As 10 Noites da Besta, né? Então é quase certo que vão pular essa saga, né? Assim como vão pular ano 1. Para ilustrar e você visualizar melhor isso que eu estou falando sobre essas numerações e lacunas, eu vou colocar no post desse programa um gráfico delimitando o que estará e o que provavelmente não fará parte desse line-up de A Saga do Batman e até onde saiu originalmente por aqui no Brasil, caso você queira também dar seus pulinhos e ir atrás das edições como eu fiz, beleza? Tá lá, bonitinho, no osescapistaspodcast.com.br. Bom, mas do que se trata essas edições 402 e 403 que estarão nessa primeira edição? Como eu disse, as duas têm roteiro do Max Allan Collins, sendo que a primeira tem arte do Gene Starlin, né, e a segunda do Dennis Colan, né, cuja arte a gente está mais habituado a ver no gibi do Questão, né, com o Dennis O'Neill. Né. É sobre um ex-policial chamado Tommy Karma, que surta após o assassinato da família e passa a acreditar que é o Batman. Né. Como ele tem treinamento militar e de artes marciais, mata criminosos com facilidade e vira uma dor de cabeça para todo mundo. Né. Rola um lance bizarro quando o Batman segue uma pista e vai até a casa dele, né. A mãe mora com ele, imaginando que o Batman é o filho dela, ela o repreende porque ele está passando de todos os limites se vestindo daquele jeito, né? E até a falecida filha dele tinha um nome de Robin. O Tommy eventualmente é capturado e vai para o Arkham, né? E na segunda parte ele escapa do asilo e aí, correndo no meio da mata, entra na propriedade do Wayne, né? Acha um ponto de acesso da Batcaverna e entra. Como o Tommy tá louco, acha que tá em casa, pega o equipamento do Batman, entra no Batmóvel e sai para fazer uma ronda. O Batman rastreia e o prende de novo. Não tem muita graça, historinha bem qualquer nota, né? De curiosidade, tem uma participação da repórter Vic Vale, né? Que anda saindo com Bruce e vira uma crítica do vigilantismo do Batman. Outro ponto interessante é a presença do Jason Todd como Robin. Sendo que, como eu falei lá atrás, na edição 408, o Collins dá um reboot no personagem.
Ele corre através da escuridão escuridão e da chuva com um único objetivo em mente: a mansão Wade. Lá ele poderá encontrar o homem que um dia o socorreu num momento de desespero. Ele sabe que a mansão fica em algum lugar fora dos limites de Gotham, mas no estado em que se encontra, sua mente perdeu completamente o senso de direção. A chuva é cortante. Se ele pelo menos pudesse encontrar um abrigo temporário, uma caverna, perfeito, uma pequena caverna, qualquer Batman se sentiria confortável num refúgio como esse.
As edições a seguir são os números 569 a 571 de Detective Comics. Lembra que eu falei no começo sobre os dois volumes de lendas do Cavaleiro das Trevas focadas no Alan Davis? Pois bem, essas aí são justamente as três primeiras histórias do volume 1 desse Lendas. A 571, com o Espantalho, acabou de ser republicada em setembro do ano passado, num gibizinho especial do Batman Day, né, que a Panini publicou. Eu realmente não acho que tem nada demais, né? São autorizadas pelo Mike W. Barr, de Camelot 3000, Renegados e Filho do Demônio. Nem de longe ele tá no seu melhor. Eu acho que o que chama mais atenção é que essa 579 marca a estreia do Dennis O'Neill como o novo editor da linha do Batman, e aí sim isso daqui pra frente seria marcante, né? Porque o O'Neill mudaria completamente a abordagem do personagem, né? Aproximando da visão que o Frank Miller tinha do Batman em ano 1 e Cavaleiro das Trevas. É na gestão dele que nasce a série Legends of the Dark Knight, né? Que a editora Abril chamou de um conto de Batman. Por sinal, agora em 2021 tá fazendo 30 anos que a primeira edição da minissérie Xamã saiu no Brasil. Mas essas Detective Comics 569 a 571, nada tem a ver tematicamente com isso, né? Porque elas mais lembram historinhas da Era de Prata. Saíram entre dezembro de 86 e fevereiro de 87. O Jason, inclusive, é o Robin antes da reformulação do Collins em Batman 408, que só sairia em junho de 87. É isso mesmo que você está pensando, é uma bagunça. Se eu fosse o editor de um gibi que está prometendo uma coerência cronológica num recorte específico, eu realmente sujaria minhas mãos e tentaria organizar isso de alguma forma, né? E daí, para organizar, você precisa cortar na carne e ignorar histórias como essas aí. Mas se você está cumprindo ordens superiores, pelo menos dá um jeito de colocar umas notinhas explicativas, né? Um sumário remissivo, para facilitar a vida do leitor, né? Como eu não tenho ainda essa saga do Batman 1 em mãos, né? E meu comentário é baseado apenas no line-up do gibi, não dá para julgar se a nem fará algo assim. Baseado no histórico editorial recente dela, tem 90% de chance de não ter nenhuma notinha, né? Ou algum extra relevante. Mas vamos lá. Na 569 e 570, Selina Kyle conhece a identidade secreta do Batman, né? E eles vivem um relacionamento bem similar ao que vimos no run do Tom King, né? Claro, o roteiro do Mike W. Barr não tem choradeira e dezenas de recordatórios. Na verdade, isso é trabalhado de forma bem superficial, né? Acaba por aqui mesmo. A mulher gato combate o crime junto com o Batman, né, e o Robin, Jason Todd, e sofre um ataque do Coringa, né, queixando-se da regeneração dela, né, e objetivando uma lavagem cerebral que a fizesse voltar ao que era antes, ou seja, uma vilã, né, uma ladra, uma personagem disruptiva, né, que flertava com o herói apenas para confundi-lo ou ganhar vantagem sobre ele, né. Para tanto, o Coringa se alia a um psiquiatra que faz o procedimento e, convenientemente, né, ela acaba esquecendo também quem é o Batman. Na 571, temos uma rápida contextualização da origem secreta de Jonathan Crane, o Espantalho, e no caso dessa edição ele desenvolveu uma variante do gás do medo, né? Em que no lugar de engatilhar os piores temores de cada pessoa, ele as encoraja a ignorar qualquer perigo, né? Daí ele vende a fórmula para atletas ou artistas performáticos melhorarem suas performances, né? Mas isso só os deixa imprudentes, né? Tanto essa história quanto a anterior são bem qualquer nota, né? E desnecessárias porque saíram recentemente e acaba que a maior parte do público-alvo que compra um gibi assim, eu acredito que seja o mesmo que pegou o Lendas do Alan Davis. Lá nos Estados Unidos tem saído, paralelamente, duas coleções de coletâneas que vêm compilando as séries desse período, né? Do final dos anos 80. Uma é The Dark Knight Detective, trazendo as Detective Comics em sequência. Até o momento tem 4 volumes publicados. A outra é The Caped Crusader, né? Com as histórias da série Batman. E já tem 5 encadernados. Cada um tem, em média, 300 páginas, né? Em capa cartão, né? Aqui no Brasil, dados os aumentos recentes, né? Eu acredito que esse formato teria preços insustentáveis, né? Embora eu ache que seria o jeito correto de publicar esses gibis, né? Para publicar esse material, a Panini vai adotar o formato lendas, né? Com papel offset, um número mais reduzido de histórias, com 160 páginas, no que parece ser um bem bolado, né? Do Dark Knight Detective e o do Caped Crusader. O preço de capa dessa primeira edição de Saga do Batman é R$34,90. Das 6 histórias, eu tenho aqui comigo 4, né? Eu não faço muita questão de pegar essas do Max Allan Collins, então eu prefiro poupar dinheiro para futuras edições do Alan Grant e o Norm Breakfogle, né? Sendo bem franco com vocês, é o que eu queria mesmo, e acredito que era o que todo mundo esperava, no final das contas, era uma coleção lendas dedicada ao Norm Breakfogle, né? Que saiu lá fora em 2 volumes. São quase 1000 páginas de gibi do Batman com o traço do Breakfogle. Era meu sonho de consumo, né? Era o Batman que eu curtia ler no início da minha adolescência. Saía naquela mensal da Abril em formato americano. Segundo o Guia dos Quadrinhos, era a terceira série regular do Batman pela Abril. Do line-up dessa saga 1, né? Sem nenhuma surpresa, a melhor edição é a do Alan Moore, né? Com o cara de barro. Embora eu ache bem deslocada, né? Porque se eu fosse editor, eu segurava a mão um pouquinho e publicava Barro Mortal junto com o arco Quadra de Lama, né? Que saiu entre Detective Comics 604 a 607. É tipo uma reunião dos 4 personagens que já carregaram a alcunha do cara de barro, né? Que funciona, inclusive, como uma continuação da história do Moore, né? No Brasil, saiu nas edições 8 e 9 dessa terceira mensal do Batman, da Abril. No final de cada uma dessas duas edições, tem umas fichas bem legais, né? Detalhando a origem de cada cara de barro, né? Se a Panini relançar essa história mais pra frente, eu faço questão de detalhar melhor esse arco, né? Pra história do Moore. Como eu disse lá atrás, o cara de barro é o número 3, o Preston Payne. Ele tem uma origem bem trágica, né? O Preston é um cientista e pesquisador que sofria de acromegalia, né? É o chamado gigantismo, né? Por conta de sua aparência. Ele foi uma criança bem complexada, né? Sem amigos e com QI de gênio, né? Quando adulto, ele se emprega nos laboratórios Delta e passa a estudar enfermidades hormonais como a dele. Em algum momento, ele se interessa pela condição de Matt Hagen, né? O cara de barro 2, que é o mais popular, né? O que vemos com mais regularidade nas histórias do Batman, até na animação dos anos 90. Pois bem, o Penny visita Hagen na prisão e coleta uma amostra de seu sangue. Aí no laboratório ele isola uma enzima que, quando injetada no sangue, tornava seus tecidos maleáveis. Dá tudo errado e ele não conseguia mais se manter sólido. Fora que seu toque podia reduzir outras pessoas a protoplasma. Para sobreviver, periodicamente ele tinha que liberar esse poder sobre outras pessoas. A culpa de se ver obrigado a fazer isso abala sua mente, né, e o faz projetar um traje de contenção bem similar ao do Senhor Frio, né? No conto do Moore, como eu antecipei na intro, o Penny desenvolveu um interesse amoroso por uma manequim de roupas femininas, né? Tem um filme de 2007 com o Ryan Gosling. Esse filme se chama A Garota Ideal. Atualmente no catálogo Amazon Prime, que de certa forma me lembra muito o Barra Mortal, de um cara bem tímido e introvertido chamado Lars, que vive na garagem de Gus, o irmão mais velho, e Karen, a cunhada, né? Um dia o Lars conhece pela internet Bianca, uma missionária religiosa, né? Ele a apresenta para a família e todo mundo fica preocupado porque Bianca, na realidade, é uma boneca de silicone. Só que Lars acredita que ela é um ser humano, né? O Gus e a Karen ficam preocupados e procuram uma psicóloga, né? Para descobrir um jeito de como lidar com isso. Aí, essa psicóloga, ela recomenda dar corda e ver até onde isso vai, né? Isso vale até para as pessoas fora de casa, né? É mais ou menos isso que se passa na cabeça do Preston, né? E o final é um barato, né? Como eu disse, é a única coisa que compensa essa edição de Saga do Batman.
Ele tentou nos reconciliar. Depois do que fez, isso era o mínimo. Ele me trouxe aqui pro sanatório e garantiu que eu teria minha própria sala. Eu fiz uma exigência: que Helena viesse morar comigo. Ele explicou tudo pros médicos e eles aceitaram. É, o Batman bem que tentou. Pena que não deu certo. Eu imagino que a gente possa se tolerar o suficiente para continuar vivendo juntos. Nenhum de nós deseja falar sobre divórcio, mas o amor está morto. Seus hábitos e manias se tornam cada vez mais irritantes. Dia após dia, Helena fica mais velha e asquerosa. Mas não faz mal, eu ainda vou ficar livre da maldita. Afinal de contas, ela não pode viver para sempre.
Minha opinião não diverge tanto da opinião dos críticos. As recentes práticas da Panini sobre as publicações do Batman, de terem interrompido os encadernados do Detective Comics do Peter Tomasi, né, para publicar dentro da mensal Batman, sendo que faltavam apenas, deixa eu ver aqui, o quinto encadernado foi até a edição 1024, né, e a derradeira edição do Tomasi foi a 1033, então faltava o quê? 9 edições, né? Isso é, cara, isso é simplesmente deslealdade com quem investiu seu dinheiro nos encadernados, né? Mas não acompanhava a mensal, eu mesmo desanimei para pegar esse quinto, tanto que eu nem peguei com raiva de ficar com essa fase incompleta. É a despedida do Tomasi dos gibis do Batman, então eu acho uma puta sacanagem. Desde que anunciaram isso, já saíram 3 edições dessa nova fase da mensal, os números 46, 47, 48, e bom, até agora não saiu nenhuma edição de Detective Comics, né? É bem provável que isso aconteça, mas eu gostaria muito que a editora voltasse atrás e lançasse esse sexto e último encadernado. É bem difícil isso acontecer, mas enfim. Por outro lado, assim como praticamente toda a sua linha, né, a Panini vem pesando a mão em todos os lançamentos do Batman. Eu queria muito pegar logo de cara esse Criatura da Noite, do Kurt Busiek e o John Paul Leon, que originalmente era uma minissérie em 4 edições, né, e aqui chega em capa dura por R$79,90. E se a gente fazer uma comparação com Identidade Secreta, do mesmo Kurt Busiek, com uma proposta análoga, foi lançado aqui no Brasil primeiro como minissérie, né, e só muitos anos depois, nessa versão luxo atual. Quer dizer, para você conhecer esse material, de cara precisa encarar logo de partida uma versão com um alto custo, né? Desse jeito é bem difícil ser leitor de personagem mainstream, né? E formar um novo público leitor, né? Claro, a gente já falou muito sobre essa nossa insatisfação com essas atuais práticas de mercado, no Escapista 69, esse entendimento por parte da editora, que sim, estamos numa crise econômica, mas o que ela faz dentro desse cenário é justo o contrário, né? Que é apostar em edições luxuosas, com preços altos, né? Que eventualmente podem ou não ter oscilações para menor, né, nos valores cobrados na Amazon, por exemplo. O que nunca fazem, entretanto, é dar um passo em falso e procurar um modelo com um custo-benefício mais atraente, né, para o leitor menos abastado. Talvez até um retorno tímido ao papel Pisa-Brit, né, em algumas publicações, para checar se ainda há interesse do leitor num gibi mais simples, né, sem a capa cartonada, uma edição despida, assim, de luxos, como se fazia antes nessas mensais e minisséries. Tanto a saga do Batman quanto a saga do Superman, que deve publicar o run do John Byrne, parece tentar ir ao encontro de um meio termo, né, entre esse teto e esse piso em Pisa-Brit, né, que eu tô formulando. O problema é que esse meio termo já vem dando mostras que tá sendo atraído para o teto, né, aproximando-se do preço de capa de edições de luxo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo quanto o Escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, dá aquela estrelinha lá no iTunes e registre seu comentário. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.